É um prazer, irmão, estar aqui, muita responsabilidade, né? E além de estar falando a mulheres, né? Eu sou uma mulher e estou representando aqui hoje, né? Então, se eu falar qualquer besteira, elas me pegam na esquina. Mas, acima de tudo, a gente quer ser um instrumento do Senhor. Somos mulheres apaixonadas pelo Senhor, amém? Amém. Eu estava conversando com o pastor Calil, no final de semana passado, e ele me falou uma coisa que eu não queria deixar de compartilhar com as mulheres hoje. Eu fiquei pensando, mulher, a gente vai homenagear a mulher a partir de que idade? E ele disse, olha, Silvana, lá no Oriente, na época de Jesus, mulher era considerada a partir dos 50. Aí eu disse, então eu sou uma menina, pastor. Mas mulher é alguma coisa preciosa diante do Senhor. E para que ela seja a bênção, ela tem que ser do Senhor. Que cá entre nós, gente, não tem coisa pior do que uma mulher que não está na mão do Senhor. Haja visto o prefeito que foi morto agora há pouco tempo, foi a mulher dele que mandou matar. Vocês viram o que é uma mulher que não está na mão do Senhor, né? Então vamos orar e agradecer pelas que já estão. Mas vamos falar então sobre mulher. Aqui a igreja do Bacaxiri eu estava percebendo todo esse carinho. Gente, nós temos MCA, que é um órgão só para mulheres. Ontem nós tivemos um encontro reunindo o MCA, reunindo educação religiosa, que tem todo o Ministério de Mulher Única, o próprio Ministério de Famílias estimulando, tudo isso por causa do significado da mulher dentro da igreja, por causa da importância dessa mulher estar curada, porque ela é instrumento de Deus dentro da casa. Mulher com ferida vai produzir ferida. Nós estamos agora, provavelmente em julho, lançando o primeiro retiro do Ministério das Rosas, que é um ministério exclusivo para tratar o coração da mulher, para que você traga amigas e para que essas amigas também sejam alcançadas por Jesus para serem curadas. Então, a igreja visa isso. E hoje cedo eu peço, em especial às mulheres, não que os homens não vão ser tocados por Deus, mas que elas possam estar ouvindo a voz do Espírito e deixando Deus realmente tratar algumas feridas. Então, vamos ver a origem da mulher. Em Gênesis 2, 18, 22 diz: Então o Senhor Deus declara: Não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. E enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Irmãos, vejam. Deus levou uma mulher. Se alguém tinha dúvida, é uma. Tá? E ele apresentou: é para ser igual, é para completar. Eu acho que nunca uma costela fez tanta diferença. Porque vamos pensar, gente: homem e mulher, a diferença que uma costela faz. Falar, eu já falei, né? Que nós, mulheres, falamos 20 mil palavras e vocês, homens, só falam 8 mil. Até o pastor Silvado ontem estava dizendo para mim: Ah, na Páscoa nós vamos ter a ceia silenciosa. Eu olhei para a cara dele: As mulheres não vão ser convidadas, pastor? Mas porque é nato da mulher, neuropsicologicamente nós tendemos a falar mais. Mas não só nisso, gente. Vamos pensar. Vocês já viram mulher se encontrando? A Mônica, a Luciana e a Carla vão se encontrar. Com quem que você vai sair? Ah, eu vou sair com a Mo, com a Lu e com a Ká. Os homens vai sair o Marcos, o Carlos e o Roberto. Ô, cabeção, barrigudão. E aí, moloidão. Assim que o homem se trata. Na hora de dividir a conta, também você vê a diferença. Homem, na hora de dividir a conta, chegou a conta, nem olha, custou tudo R$ 36, cada um joga uma nota de 20 na mesa. Mulher chega a conta, todas abrem a bolsa, tiram a máquina calculadora e a moedinha ali, contando, ó, certinho. Digo que não é isso que acontece. Gente, mulher vê mulher: Oi, minha linda, saudade. Virou as costas, vira para outra: Tadinha, né? Como tá gorda. Homem vê o outro homem: Mas deformou, hein? Olha, barrigudão, mas tá acabado. O amigo sai de perto e ele vira pro outro: Gente fina, amigaço. Nos sentimentos expressos, Pastor Marquinhos que o diga. Mulher, gente, mulher quase morre. Ai, você não imagina, um dia eu morava em apartamento, comecei a escutar, no fim da tarde, socorro, socorro, alguém me ajude. O meu senhor, deve ser assalto no apartamento de baixo. Aí continuou, socorro, socorro, por favor, alguém me ajude. Aí eu disse, blim, blum. Eram dois irmãos que moravam lá, a moça e o moço eram japoneses. Aí o moço veio, abriu a porta, eu, desculpe, está incomodando, mas escutei a tua irmã falando, socorro, socorro, me ajude. Algum problema que eu possa ajudar? Não, não, não se preocupe, ela está com cólica menstrual, ela já tomou o remédio. Gente, a mulher estava morrendo. Tá? Então, são as expressões que acabam acontecendo. Para comprar, olha, homem paga 20 para aquilo que vale 10, mas ele está precisando. Mulher paga 10 para aquilo que vale 20, mas ela não está precisando. Mas ela fica feliz, ela aproveitou a promoção. Mulher não pode ver placa de oferta, ela vai lá e compra. O marido, meu amor, não sabia que você estava precisando disso. Mas não estou, mas estava em oferta. Tá? Gente, isso é só para vocês verem a diferença que uma costela faz. E no mundo espiritual? Uma inimizade antiga, lá em Gênesis 3, 14 e 15. Então o Senhor Deus declarou à serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gente, a inimizade de Satanás com a mulher, ela é demonstrada há anos. Não é só com a mulher, é com o homem. Mas me chama muito a atenção algumas coisas que acontecem com a mulher. Na história, as mulheres eram usadas nos templos pagãos, gente, para se prostituírem. No culto a Deus, a mãe, todos a uma voz gritavam por quase 2 horas, grande é Diana dos Efésios, Atos 19, 34. Aquilo que eu dizia, gente, quando uma mulher não é do Senhor, ela derruba homens. Você vê os grandes reis, eles precisavam exércitos para derrubá-los. Para derrubar Sansão, bastou uma mulher. Ainda até hoje, basta uma mulher na vida de um grande servo de Deus para derrubá-lo. Nas estruturas sociais, tem um provérbio chinês que diz, a mulher deve ser como água, ela não deve ter forma nem voz. Gente, vocês já perceberam os estereótipos nas estruturas sociais? Ah, no trânsito? Está dirigindo mal? Tinha que ser mulher. Às vezes eu digo, não, mas é homem. É careca, velho ou usa óculos? Desculpa, né? Mas quando é mulher, é mulher. Ah, tem uma historinha, né, que diz que uma mulher bateu o carro, pum, de frente com o homem. Aí o homem saiu, tal, tal. Daqui a pouco ela sai, ela... Aí eu acho que foi o destino que fez a gente bater o carro. Aí o homem olhou, você acha? Não só acho, como tenho certeza. Vem cá. Abriu a porta, você está vendo aquela garrafa de vinho, 2 taças. Eu comprei, nem imaginava por quê. Era para isso, comemorar o nosso encontro. Você acha? Acho, abre. O cara serviu as 2 taças, nós vamos brindar. Ele tomou. Você não vai tomar? Não, só depois que a polícia fizer o teste do bafômetro. Aí eu comemoro. Tá? Mas, gente, a outra. Mulher da opinião tinha que ser mulher para falar. Quando é bonita, provavelmente é burra. Quando é burra, quando é inteligente, inteligente porque é feia, tem que estudar, não tem nada para fazer no dia. Vocês já imaginaram andar de avião com uma pilota mulher? Me avisa antes que eu desço. Tudo são os estereótipos que a mulher carrega. Nas regiões do Oriente Árabe, onde a mulher vale menos que um camelo. A gente ouve histórias, gente, e é verdade. Os pastores vão passear por lá, logo vem um árabe chegando. O senhor quer turca sua esposa? Eu dá 3 camelos. Isso é elogio, gente, 3 camelos. E o brasileiro diz, ah, tá bom, pode trazer os camelos. Daqui a pouco está chegando os camelos. É verdade. Ele quer trocar mesmo, porque, gente, no raciocínio deles, mulher dá despesa, camelo traz lucrinha para casa. Então, por isso vale mais. No Afeganistão, as mulheres tinham que usar um tipo de sapatilha para não fazer barulho. Perfume, entre as muçulmanas, não pode usar, porque chama atenção. Usa só para marido em casa. E assim economiza mais, não gasta. Quando são estupradas no Oriente Médio, eu ouvi uma notícia que ela foi condenada, após sofrer um estupro coletivo, ela foi condenada por alegação de seduzir aqueles homens. Ainda na África, principalmente a mutilação do órgão feminino, até nos dias atuais, gente, é feito para controlar a feminilidade da mulher. Uma missionária nossa, ela me contava que ela, visitando uma das mulheres na África, ela disse assim: missionária, você é cortada? Ela: não, eu não sou cortada. Coitada, você não vai ser uma boa esposa. A cultura transmite uma mentira tão grande que elas acabam acreditando naquilo. E quem dá a sucessão dessa prática, normalmente, é a avó e a mãe. E muitas são as vezes que isso é feito sem anestesia, sem esterilização, e muitas meninas acabam morrendo. Gente, não há uma inimizade satânica por trás dessas práticas? A violência sexual. Mais de 1 milhão de meninas vendidas todos os anos para o tráfico sexual. Aqui no Brasil, gente, a pedofilia ainda mascarada através de uma rainha de bateria mirim, gente. 7 anos me meteram a menina para ser rainha da bateria. Num país onde a gente está lutando contra a pedofilia, com aquela roupa sensual, chamando a menina a uma sensualidade, e nossa sociedade parada, elogiando a iniciativa. Vocês percebem como Satanás está permeando a nossa cultura? Quando você visita um site pornográfico, quando você compra essas ditas revistas masculinas, você está cooperando para sustentar o reino de Satanás. E toda a perseguição, e toda essa campanha de mulher objeto que tem sido feita na nossa sociedade. Satanás tem usado a sociedade para perpetuar as cadeias das hostes espirituais. Gente, com um argumento que é cultura, muitas vezes missionários e ONGs têm sido impedidas de entrar em determinados lugares. Eu, pessoalmente, conheci um casal que, no Paraguai, trabalhava com meninas que se prostituíam. Sabe quem eram essas meninas? Elas eram de uma tribo que, aos 3 anos de idade, recebiam iniciação sexual pelo próprio pai. Era uma prática daquele local. Essas meninas, quando chegavam em 6, 7, 8 anos, pela pobreza, elas iam para a rua. Algo que elas já estavam acostumadas a se submeter. E esses missionários nos contavam a dificuldade de tirar isso da mente das crianças. Porque elas foram ensinadas nisso. Vocês percebem, gente, como ele vai levando? Na Índia, as mães se prostituem com as crianças do lado. É como se Satanás mantivesse a perpetuação de geração em geração. No Brasil não vai longe. Quantas meninas, meninos, são criados dentro de prostíbulos? E depois há uma continuidade. Tudo isso, gente, é o nosso inimigo principal que tem feito. E o que nós temos feito pelas nossas mulheres? Temos que questionar nossas práticas culturais. No presídio, eu lembro que nós visitando, me chamou muita atenção uma criancinha linda, e eu cheguei para a mãe e disse: até quando que ela vai poder ficar com você? Ela disse: não, não se preocupe, daqui 4, 5 meses eu estou saindo embora do presídio. Ela: eu tenho mais 5 filhos me esperando no conselho tutelar. Eu: puxa, e você tem família? Ah, tenho. Minha mãe e minha irmã, mas elas também estão aqui dentro do presídio. Aí eu fiquei pensando, ela entrou por causa de tráfico de drogas. Como uma mulher dessa, se nós não fizermos nada, vai conseguir quebrar essa cadeia na vida dela? Gente, 5 filhos para criar. Saindo de um presídio, quem vai contratar? Vocês percebem? Como às vezes parece que não tem saída para isso? Nas estruturas econômicas, ainda o dinheiro se concentra na mão do homem. Eu lembro de uma advogada bem jovem, ela dizia: Silvana, eu no escritório onde estou, só homem assume a liderança. Eu entendo, só eles podem ir beber juntos, só eles vão com os outros empresários nos prostíbulos para fechar contrato. Ela diz, a gente fica excluída. Ainda nas estruturas psíquicas, por que uma mulher ferida é tão boa? Porque ela vai ferir outras pessoas. Satanás investe cedo na baixa estima da mulher. Uma mulher com baixa estima, gente, ela não vai conseguir nem educar direito um filho. Às vezes, prostrada numa cama, depressiva, ela acaba o quê? Vitimando toda uma geração que vem em seguida. No entanto, uma mulher, quando ela é curada, alcançada pelo poder de Cristo Jesus, gente, ela vai semear isso. Você já imagina? Uma criança, até 5 anos, se forma uma personalidade. Mas até os 10, ele está assimilando muita coisa. Você já percebeu quanto poder está na mão de uma mulher? Tendo essas crianças, não só dentro de casa. Nas escolas, a maioria são mulheres. O contato maior com criança é de mulher. Também até pelo próprio medo da pedofilia, a gente prefere deixar o filho com uma mulher do que com um homem. Então, é um acesso direto. No entanto, sabendo disso, a batalha na mente da mulher para implantar vários botõezinhos de baixa estima, e um belo dia Satanás vira apertar. Vocês já viram a febre das mulheres com respeito à beleza? Gente, eu ouvi uma reportagem que as mães estão levando meninas de 5, 6, 7 anos para o salão junto com elas. E ali apareciam as menininhas fazendo a unha. Depois, elas não iam querer brincar com areia. Ai, vai quebrar minhas unhas. E, com isso, uma geração infeliz vai se criando de mulheres. Eu estava lendo que algumas pedagogas têm usado o dia do não brinquedo. Brincar sem brinquedo. É tirado todos os brinquedos das crianças. Sabe para quê? Para usar a criatividade. Para aprender a brincar com aquilo que tem na mão. Nossa geração, ou nossa não, a que está vindo, é uma geração muito insatisfeita. Com 3, 4 anos tem tudo. Videogame, televisão de plasma no quarto, DVD. Quando chega com 6, 7 anos, já tem um celular, última geração, com televisãozinha. Com 16, o pai já está tentando entrar com uma procuração para ele poder dirigir. Gente, com 20, nem cocaína dá conta do recado. É muita frustração. Aí é toda uma geração indo para uma dependência química. Começa com álcool e depois outras drogas. Então, gente, mulheres, nós temos que cuidar com aquilo que a gente está gerando. É importante os pais perceberem que as mulheres que estão se criando dentro da sua casa precisam da sua atenção. Gente, uma filha carente é um terreno muito fértil para um homem que a assedia. Vocês já viram as menininhas de 15, 16, amam homens mais velhos? Será por quê? Porque gostam de reumatismo? Não. Inconscientemente, elas veem a figura do pai. Aquele pai que faltou tempo dentro de casa para ela, ela vai procurar na rua. E as mães, nós temos que nos cuidar, mamães. Nós não podemos competir com a filha. A filha começa a ficar bonita, a filha fica charmosa. Amém por isso, conduza isso, glorifica a Deus nisso. Eu lembro, ainda na época da minha mãe, ser mulher era um fardo. Ela não ficou nada feliz, não por nós, mas por a gente ser mulher. Eu, mãe, mas por que a senhora não ficou feliz? Teve 3 filhas mulheres. Ela, filha, porque vocês vão tudo sofrer. Mulher é feita para sofrer, nasce, já tem a menstruação, depois vai ter filho, aí vai sobrar tudo para você. Eu fico feliz quando nasce um homem que sofre menos. Não, nossa geração não é das que vão sofrer. Nossa geração das mulheres que vão ser reconciliadas com Cristo Jesus é uma geração para curar a nova geração. Nós somos usadas por Deus, vamos ser usadas, já somos como instrumentos de cura. Bom, vamos lá abrir no nosso texto João 8, 1-11. Puxa, até agora ela só estava dando introdução, eu, hein? Mas é para vocês entenderem o pano de fundo que está atrás de uma mulher. João 8, 1-11. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em um ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Quem julga? Mestres da lei e os fariseus. Através de um comportamento irrepreensível, pode-se esconder o orgulho e a soberba de ser alguém correto e assim auto-intitular-se o juiz de Deus na terra. Gente, o perigo de a gente ser uma pessoa justa é se achar muito bom com isso. Que nem o irmão do filho pródigo. Olhou para o pai e disse: Mas pai, eu que sempre trabalhei que nem um escravo aqui em casa. Às vezes a nossa postura é perante o Senhor: Senhor, aquela lá, ó. Como assim? Se converteu esses dias, está lá na frente. O Senhor esqueceu do pecado toda a vida dela? E eu aqui, que nasci na igreja? E às vezes a gente começa a olhar, julgar, apontar o dedo. E atrás desse comportamento, normalmente vê uma postura de não querer perdoar. Sabe, eu sou muito correta. Como que você fez isso comigo? Não, não te perdoo, não. Gente, quem julga, normalmente ele se detém na lei e no seu comportamento. Mas aquele que reconhece a graça que te alcançou, da onde você saiu, normalmente tem comportamento de misericórdia. Sabe, quando eu vejo a história de algumas pessoas, eu penso assim: será que eu não seria pior que elas se tivesse passado por essa mesma história? Sabe, gente, eu conheci uma menina numa casa de dependência química. Ela foi oferecida pela própria irmã por uma pequena quantidade de dinheiro a um velho que morava na mesma favela. Quando eu vi a história dela e depois de tudo que ela fez, eu disse assim: ainda ela é muito boa para tudo que ela sofreu. Então, gente, quando você entende que a tua vida é presente de Deus, o teu estado, a tua situação é presente, misericórdia de Deus, você sai dessa postura de fariseu. E a graça de Deus que te alcançou começa a fluir da tua vida por essas pessoas. Como é fácil julgar, né? Às vezes eu vejo, o menino ficou com a menina e depois ela fica com a fama de vassourada. E o menino é o pegador. Como é fácil julgar. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros. Temos que cuidar com essa nossa postura, irmãos. Na sequência, quem é julgado? Uma mulher surpreendida em adultério diante de todos. Gente, eu imagino a cena. Acho que ela tremia inteira, aqueles homens que arrastaram ela até ali e colocaram ela de pé. E aí ela olhava para o lado: cadê o amante? Cadê minha família? Cadê meus amigos? Gente, quando a gente erra, como as pessoas somem da frente da gente, né? E é engraçado, você acertou 9 vezes. Uma vez que você errou, pimba, só lembram dessa. Sabe, eu me disciplino muito nisso, porque é uma tendência humana, né? Ah, eu estou magoada com fulano. Imagina, esqueceu do meu aniversário. Pô, mas estou com 40 anos, 39 anos, ela lembrou. Esqueceu uma vez. Mas não, a gente é impiedoso. Gente, como essa mulher se sentiu sozinha? E não é assim que a maior parte das mulheres, às vezes, se sente? Eu sou psicóloga no consultório, volte e meia eu sinto. Só eu cuido das crianças em casa? Aquela bagunça em casa, só eu que faço? Será que só eu que me preocupo com as coisas aqui? Ai, eu tão triste, ele lá no computador. Olha eu aqui sozinha. As namoradas, outra vez para o futebol e eu vou ficar sozinha? Como esse sentimento de solidão acompanha a mulher? A humilhação pelo erro, a solidão pelo julgamento condenatório, como se estivesse contaminada por um vírus mortal. A pessoa que erra normalmente é isolada socialmente. E nós o que temos feito pelas mulheres? Nós, igreja, o que temos feito com aqueles que erraram? Como é fácil esquecer? Eu não estou aqui, gente, fazendo apologia ao pecado e ao erro. Vejam que Jesus não deixou passar em branco. Ai, errei, pediu perdão, vira as costas, está tudo certo. Não. Ele foi e tratou essa mulher. Vá e saia dessa vida de pecado. Mas há uma oportunidade. Mas vamos continuar. E quem liberta? Jesus, ele com autoridade eliminou todos os acusadores. Vocês acham que foi a eloquência da frase dele? Não, autoridade espiritual. É o único que pode repreender toda a vida de opressão que tem te perseguido. É a autoridade de Cristo na tua vida. E Jesus conduz a mulher à libertação pessoal. Quando Jesus pergunta onde estão eles, será que Jesus já não tinha visto onde estavam eles? Que já tinha todo mundo indo embora? Não, Jesus estava provocando a consciência dela. Mulher, olha. Está vendo alguém? Onde que estão eles? E aí eu lembro, gente, que muitas são as situações que nossas mentes guardam os nossos piores inimigos. Não sei se vocês já conhecem aquela história do elefante, né? Você vê aquele elefante gordão, grandão, e uma correntinha pequenininha. E você pensa, por que que ele pum, faz assim e derruba o circo inteiro? Quando ele era pequenininho, ele foi preso. Ele tentou e não conseguiu sair. Agora que é grande, ele não tenta. Ele acha que ele não vai conseguir sair. O inimigo faz isso com as nossas mentes, gente. Ele implanta mentiras e nós as carregamos desde criança. O que que você acha que uma prostituta pensa? Não tem outra vida para mim. Eu vou ter que seguir sempre me prostituindo. Ou vamos aplicar mais a todos nós aqui? Quantos de nós não cresceu ouvindo? Você é burro, hein? Mas zero esquerda você. E a pessoa acredita. E ela se comporta dessa forma. Eu amo a história de Gideão por causa disso. Quando o Senhor chama valoroso guerreiro. Eu imagino a cena de Gideão olhando para trás. Onde? Cadê? Estou falando com você, Gideão. Espera aí, Senhor. Olha, daqui, dos clãs, o meu é o mais fraquinho. E para o senhor ter ideia do meu clã, eu sou pior. Não é comigo que o senhor está falando. Mas o Senhor, ele é o único capaz de quebrar as mentiras que nos mantém cativos a vida inteira. Só que ele chama você a uma atitude ativa, não de vítima passiva. Ó céus, ó vida, minha mãe sempre me achou burra, meu pai sempre me achou burra, você sempre burra. Não! Ele olha, cadê? Cadê os que te acusavam? Sou eu que estou do teu lado. E aí vem, gente, aquele texto precioso. E não vos conformeis a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, nós somos como um tanque de água. Nossa mente é como um tanque de água. Cada relacionamento é uma torneira. Se na tua infância as torneiras deixaram entrar água suja, acabaram com a tua estima, Feche essas torneiras. Abra novas torneiras, novos relacionamentos, sadios. Mas a maior torneira na sua vida seja a palavra de Deus. Porque ela purifica, porque ela é cheia da verdade, ela transforma, ela liberta. Então, encha a tua mente com a palavra de Deus e veja o efeito que isso vai dar em você. Somos como um tanque de água. E a escolha é nossa. O erro da mulher é procurar preencher a sua solidão, o seu vazio, com coisas e pessoas. E os idolatra, coloca no centro de suas vidas. E, de repente, como a mulher adúltera, se percebe sozinha e infeliz. Não é uma nem duas mulheres. Tem mulher que é infeliz porque acha que é infeliz porque não casou. Tem outras que são infelizes porque casaram. Então, quer dizer que não está num homem a solução da nossa vida. Não está num homem carnal, mas está em Cristo Jesus. Ele tem que estar no centro da nossa vida, seja você mulher ou homem. Não há emprego na tua vida que vá garantir felicidade. Não há família, não há pessoa e não há coisa. Tudo isso pode ser retirado de você de uma hora para outra. Eu, pessoalmente, conheci um pastor que, numa tarde, num atropelamento, perdeu vó, mulher e dois filhos. Gente, tudo isso se perde. Mas Jesus dentro do coração é estabilidade de vida, gente. É garantia de vida eterna, é garantia de companhia, é garantia de paz, é garantia de cura. Queria estar encerrando lendo com vocês Isaías, quando Jesus fala: o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eu quero te convidar, hoje, ainda hoje cedo, não como a mulher adúltera que trouxeram ela até Jesus, venha de forma voluntária. Eu quero esse Senhor Jesus na minha vida. Eu decido realmente ouvir as palavras dEle. Eu decido a não seguir mais as mentiras que têm me escravizado. Eu decido ouvir a voz de esperança que o Senhor me dá. Mulher, cadê os teus inimigos? Cadê aqueles que te acusam? Não tem ninguém te prendendo aí. Em nome de Cristo Jesus, você quer esse Senhor na sua vida? Seja você homem, mulher, criança. Se você quer esse Senhor na tua vida, eu convido que você se ajoelhe no teu lugar agora, dizendo: Senhor, eu me submeto. Eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. E assim como aquela mulher, eu quero ter um encontro pessoal contigo. E eu quero me ver livre de todas essas vozes que têm me acusado a vida toda. E eu quero ser realmente uma pessoa que venha semear cura, saúde nessa nova geração. Então eu te convido, se ajoelhe aí no teu lugar. E vamos agora, em nome de Cristo Jesus, estar entregando a sua vida àquele, o único que pode trazer vida eterna. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, eu te louvo pelo teu amor. Pai, como é bom saber que o Senhor olha para cada um de nós não como objeto, não como número, mas como pessoa, Senhor. Pai, eu te louvo que mesmo, Senhor Deus, na solidão que muitos têm sentido, o Senhor está presente, Senhor. Pai, em nome de Cristo Jesus, que cada vida que está se entregando agora, Senhor, possa estar te declarando como Senhor e Salvador. E em nome de Cristo Jesus, Senhor Deus, eu ainda intercedo por aqueles que estão feridos, Senhor Deus, no meio da plateia, Senhor. Ó, Senhor Deus, passa realmente, Senhor Deus, e nos visita, toca com teu Santo Espírito. E todo o pranto, Senhor Deus, seja trocado pelo manto de alegria, Senhor Deus, que vem somente do Senhor. Pai, em especial agora pelas mulheres, eu te peço que cada um aqui, Senhor Deus, possa tirar, Senhor Deus, do trono da idolatria, seus filhos, seu marido, sua profissão, sua mãe, seu pai, ou seja o que seja, Senhor. E cada uma de nós, Senhor Deus, te coloque soberanamente comandando as nossas vidas, Senhor. Pai, transforma essa geração de mulheres, Senhor. Que sejamos, Senhor Deus, servas valorosas tuas, que o Senhor olhe e se orgulhe, Pai Santo. Faz isso, Senhor Deus, para a tua honra e glória, no nome de Jesus. Amém.